A escola tem um papel fundamental na redução da violência. É o que revela o estudo Trajetórias Individuais, Criminalidade e o Papel da Educação, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Daniel Cerqueira, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto, responsável pelo estudo, fala dos resultados. Bom dia, Daniel.
Bom dia.
Daniel, o que diz o estudo e em que ele se baseou?
É um mosaico que a gente montou de várias outras pesquisas que nós temos feito no IPEA nos últimos anos. O que é uma política de segurança efetiva? O que é que funciona, o que é que não funciona? As políticas de segurança pública que funcionam, elas se baseiam em dois pilares: uma repressão qualificada, com polícia inteligente, respeitadores dos direitos de cidadania, atuando junto com a comunidade, mas isso não garante a sustentabilidade de um processo de paz social sem que haja ações no campo da prevenção social. E essas ações têm uma pedra angular fundamental, que é exatamente o investimento em educação. Lá na origem do problema da hipercriminalidade que nós temos no Brasil, a gente tem crianças que muitas vezes foram criadas num ambiente hostil, com desamor, sem a devida supervisão e educação. E isso pode gerar vários problemas comportamentais na primeira infância, que têm reflexos até na adolescência e na idade adulta, e que pode possibilitar uma trajetória em direção ao crime. Fizemos uma reflexão sobre que elementos o Estado poderia trabalhar em termos de políticas públicas. Em primeiro lugar, nós tínhamos feito um trabalho muito detalhado, pegando vários censos demográficos do IBGE no Brasil, todos os municípios no Brasil, e chegamos à conclusão que a cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos na escola, isso leva a uma redução em torno de 2% na taxa de homicídio naqueles municípios. Uma outra pesquisa é a percepção que a criminalidade ela não é uma constante no país. Quando a gente olha o Brasil com mais de 60 mil homicídios por ano, você pensa assim, é impossível a gente acabar com esse problema de uma hora para outra. Mas a gente vê que 50% dos homicídios no Brasil acontecem em apenas 81 municípios. Mesmo nesses municípios mais violentos, 50% dos bairros não tinham praticamente homicídio. E nós verificamos, então, a qualidade das escolas nessas regiões. E aí, o que nós descobrimos? Que enquanto nos bairros mais pobres é que tinham mais homicídios, eram também os lugares onde tinham as piores escolas. Nos bairros mais ricos, era onde tinham as melhores escolas e onde tinha as menores taxas de homicídio. As escolas nessas regiões, elas são pobres porque lá há uma pior provisão de recursos públicos. É o Estado brasileiro investindo nas cidades partidas, ao privilegiar as áreas mais ricas das cidades em detrimento das áreas mais pobres.
O estudo aponta seis canais para afastar o jovem do crime. Eu queria que você falasse desses canais.
O primeiro é a ideia de que o principal cliente do Estado em relação à educação fundamental e básica não são os meninos de famílias ricas que têm todas as condições para estudar, são aqueles que vêm de famílias que têm problema de violência doméstica, sofrem violência e truculência das polícias naquelas localidades mais pobres. Chega na escola, ele não é ouvido de nenhuma maneira e é tratado de forma autoritária. E perceber que o jovem já chega na escola, muitas vezes com problemas socioemocionais. Então, ao invés de pensar a escola simplesmente como um espaço de depositar informações na cabeça desses jovens, vamos separar um espaço para tentar, de alguma maneira, mitigar esses problemas socioemocionais. Como? Com programas psicoterapêuticos. No sul do Brasil, nós temos vários bons exemplos de escolas que adotam programas baseados nos princípios da justiça restaurativa, onde há especialistas que fomentam o diálogo, a compreensão mútua. E isso é muito importante, não apenas para diminuir a violência na escola, para evitar que aquele jovem comece a trilhar uma trajetória de violência e delinquência. Além disso, a escola é um espaço crucial para incutir na cabeça das pessoas a ideia de cidadania. As pessoas, na sociedade, elas têm direitos e deveres. Você não pode matar, não pode cometer violências, mas, ao mesmo tempo, você vai ter direitos. Mas como explicar isso para esse jovem que muitas vezes apanha em casa, é desrespeitado e sofre truculência da polícia e mesmo dentro da escola? Se a gente quer incutir na cabeça desses jovens a ideia de cidadania, há que se pensar como fazer com que esse jovem se sinta como um sujeito de direitos. Um terceiro ponto é que a escola atual, ela mata o principal elemento de motivação psicopedagógica, que é exatamente a questão do aspecto lúdico. Nós temos no Brasil uma trajetória única escolar em que o jovem entra e ele vai aprender a matéria A, B, C, D, vai ter que decorar lá uma série de conceitos e definições. Nunca se perguntou o jovem o que, que ele gosta. Um adolescente é um indivíduo que está passando enormes transformações na sua vida. Essa é a fase da experimentação. Então, por que não ouvir os jovens e, de alguma maneira, permitir que ele escolha parte da sua trajetória escolar? Por exemplo, ele vai à escola aprender algumas habilidades, mas ele pode fazer um curso mais voltado para as artes, para os esportes, para o empreendedorismo, para as ciências. Um outro ponto é o fortalecimento do elo entre as escolas e as famílias dessas crianças e jovens. Muitas vezes, os alunos têm problemas e, em função desses problemas, começam a ter um baixo rendimento escolar, a faltar aula e, eventualmente, lá na frente, vêm a evadir da escola. E, muitas vezes, as famílias não sabem o que está acontecendo e a escola não sabe o que está acontecendo. Dois ainda elementos que a gente discute. Um é a questão da interação social. Uma coisa é você pegar um jovem e largá-lo no meio de uma favela lá, à mercê de grupos criminosos organizados e desorganizados. Outra coisa é se esse jovem está interagindo socialmente na escola, praticando esportes ou praticando outras atividades. Cativar esse espaço de interação social dentro da escola é fundamental, mas para isso a gente tem que tornar a escola um espaço aprazível. E por último, a questão do capital humano. O que acontece muitas vezes é que o jovem frequenta a escola, acabou a escola e tem uma região nebulosa ali entre acabar o estudo e começar o trabalho. Há vários programas que pode ser feito em parceria com municípios, com o Estado, uma gama enorme de possibilidades que podem ser trabalhadas no sentido de fazer com que o jovem tenha uma maior condição de ter empregabilidade e receber minimamente para poder satisfazer as suas necessidades e desejos.
Daniel, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes.
Nós conversamos com Daniel Cerqueira, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, sobre o estudo que revela a importância da escola na redução da violência.